Meu nome é Camila Frender, sou escritora e roteirista, e esse é o meu podcast É Noia Minha. Na companhia de amigos e especialistas, eu debato as minhas paranoias, que provavelmente são as mesmas que as suas, ou não. Ué, será que não? Ai, gente, agora eu fiquei noiada. Ô, gente, vem cá, vocês acham que isso aqui é noia minha?
Estou muito animada hoje, porque tenho um recado especial para dar aqui no podcast. Quero convidar todo mundo para assistir a peça Como Ter Uma Vida Quase Normal, que foi inspirada no meu livro da Jana Rosa, Como Ter Uma Vida Normal Sendo Louca. A peça estreia agora, dia 21 de setembro, e fica em cartaz até o fim do ano, no Teatro Folha, todos os finais de semana. É um monólogo da Monique Alfradique, que ficou muito engraçado, que a gente já assistiu, eu e a Jana, a gente já assistiu a leitura da peça. Teve adaptação e direção do Rafael Primo. Então, quero convidar todo mundo para incentivar a cultura e assistir essa peça de teatro, quem é de São Paulo, quem tiver em São Paulo esse período. E eu e a Jana, a gente relança também o Como Ter Uma Vida Normal Sendo Louca, agora dia 25 de setembro, na Martins Fontes, da Avenida Paulista, umas 7 da noite. Então, procura o livro aí na sua cidade, se você não é de São Paulo, quando puder, vem assistir a peça, que a gente está super feliz e super orgulhosa. É isso, um beijo, tô animadíssima.
Mais um episódio de É Noia Minha. Quem é que tá boladão aí? Eu tô. E o episódio de hoje, eu amo que já começam rindo as palhaças aqui. Duas palhaças aqui.
Continua.
Bom, se você é do tipo que acha que o dia não tem horas suficiente pra você fazer tudo que você tem que fazer, e mesmo quando você faz tudo, você acha que sempre dá tempo de fazer mais uma coisinha nova, e você não consegue negar um jobs, né? Você fala, ah, não, joga pra cá que dá, né? E quando tá tudo certo na sua vida, você enlouquece, esse podcast, ele é pra você, tá? Eu tô aqui com duas minas muito insanas, mas eu sou três. Carol Pires, é roteirista, colunista da Época, do New York Times, tem um podcast e uma bebê de 3 meses, tá? Cansou a longa, que nem começou. Estou também com Renata Vanzetto, que é chefe de cozinha, dona dos restaurantes. Amiga, vê se eu esqueci de alguma.
A lista é grande, vai.
Ema, Megusta, Matilda e Mukifo. E mais...
Maracutai.
Ai, eu esqueci o Maracutai.
Onde
e
tudo
tem
começamos,
e
o Buffet
Vanzetto. São 6 coisas?
Acho que são 9.
É porque tem mais de um.
Tem 3 maracutais, Buffet Vanzetto de São Paulo, Buffet Vanzetto de Ilhabela.
Socorro.
Pois
socorro.
É.
Meu marido tem um restaurante, eu já acho uma loucura.
Coitado.
Eu amo que ela fala, coitado. Gente, vamos começar assim. Tá, todo mundo aqui... com certeza é ansiosa, com certeza gosta de fazer várias coisas,
sim,
né?
Sim.
Mas eu quero voltar um pouco pra gente pensar na infância. Vocês eram crianças agitadas? Porque eu não era.
Também não.
Eu era.
Você tem a pinta de
eu
ser.
Eu era. Minha mãe fala que eu sempre fui hiperativa, sempre fui não expulsa, mas se juntaram, assim, as mães do colégio querendo que me tirasse. Quando eu tinha, sei lá, a idade do Arthur, 2 anos.
Mentira.
Porque eu mordia as crianças e eu era muito
era
afobada.
Fome.
Era fome ou afobação, não sei.
Gente, eu não era... Eu lembro de mim, uma criança meio pacata, meio na dela, sabe? Mas, assim, eu era péssima aluna e eu fui expulsa. Mas eu não fui expulsa.
Expulsa com quantos anos?
Então, eu fui expulsa mais velha, mais adolescente, meio rebeldia, ali pelo primeiro colegial. Porque eu tinha repetido a 7ª série. Acho que, na verdade, eu só não gostava de estudar. O que eu me arrependo muito hoje em dia. Porque eu vejo que várias coisas que eu podia ter economizado meu tempo do Google agora, eu, sabe, eu reneguei na escola.
Acho que não. Acho que é porque você fica achando que seria assim, mas, na verdade... Você esquece. Você lembra alguma coisa da escola?
Nada, absolutamente
eu
nada.
Eu era muito quietinha na escola.
Você era comportada.
Eu era muito comportada. Eu era comportada em casa. Eu era muito silenciosa, mais observadora, assim. E eu sempre fui muito boa aluna. E eu não lembro de
nossa,
nada.
Você foi boa aluna.
Não lembro de nada.
Eu nunca fui boa aluna.
Que tudo.
Meu enteado, que agora tem 6 anos, me faz várias perguntinhas da escola e eu já não sei responder, assim. E ele é muito curioso. Então, tudo que ele ouve no rádio, tudo que ele vê em algum lugar, ele fica me perguntando. E tá começando a chegar nessa fase de aprender coisas de ciência que eu já esquecia. Assim.
Carol, você me
ficar
tirou
no
um peso.
De qualquer jeito.
Você me tirou um peso.
Sendo bom aluno ou não, você não vai lembrar nada quando você ficar velho.
Você
é isso?
Usa.
Resumo, é isso?
Eu
acho que é isso. Eu virei jornalista, eu nunca mais pensei em química na minha vida.
É, eu também não. Até porque, né, eu repeti do quê? Química. Ciências, química, tudo isso, eu não ia bem. Eu ia bem daquilo que no final virou o que eu faço, que eu ia muito bem de redação, português, história, essas coisas eu ia bem. Agora, matemática, ciência, né? Eu não sei fazer... contas básicas, assim, eu preciso, sei lá, eu somo no dedo.
Minha matemática é precária também.
É, eu somo no dedo, então, enfim. Tá, então só Renata...
Sempre foi.
Sempre foi enlouquecida.
E o Zig, meu filho, é enlouquecido, virado no Jiraya, e a minha família inteira fala, nossa, ele é igual a Renata, ele é igual a Renata, eu tô pagando meus pecados.
Eu acho que o Arthur, ele é mais calmo, você
super.
Não acha?
Super, o Arthur é quase um Buda, muito. Eu, perto do Zig, ele é muito calmo.
É, outra questão pra gente debater aqui.
É, que é, depois a gente conversa sobre isso.
Muito séria. É, vocês têm rotina?
Não.
Não.
Absolutamente nenhuma rotina. Nem sei o que é isso.
Nem dentro da... Porque eu preciso de uma mínima organização. Eu não sei o que eu tenho no meu mapa astral. Algo em Virgem, provavelmente. Acho que é Marte, pensando agora. Mas eu preciso... ter uma agenda. Por mais que eu não faça as mesmas coisas todo dia, eu preciso saber o que vai acontecer até o fim da semana.
Ah, não, pera. Isso...
Lista de tarefas?
Uma
isso
lista
não é nem
rotina.
Só lista de tarefas,
um calendário...
mas assim, eu preciso dormir todo dia mais ou menos no mesmo horário.
Ah, não.
Comer
não.
Todo dia no mesmo
Nossa,
horário.
Nossa, Camila, isso me dá coceira.
É mesmo?
Mas você tá louca. Eu não... Ah. Não posso imaginar, isso me dá um horror. Eu, aliás, quando minha vida começa a entrar em rotina, eu abro um restaurante novo, já percebeu?
Já, é verdade, é quando isso, tá tudo entendeu? Organizado.
Ou mas, eu mudo de casa, né, amiga?
Ou você muda de casa.
Já mudei algumas vezes, né?
Mas eu dentro da loucura, porque, sim, as três têm funções, né, que não é que a gente vai pro trabalho todo dia e volta, né? Uhum. E até... eu consigo imaginar um pouco mais a sua rotina, Carol, de escrever, de roteiro, que é parecida com a minha.
Sim.
É, a gente consegue ter um pouco mais de horário de trabalho. Então, eu vou trabalhar, eu vou entregar esse negócio, sei lá, das 2 às 19, né?
É, agora que eu tô com as... Eu tenho uma coluna na Época que sai todas as quintas-feiras, então eu tenho que mais ou menos me organizar.
Uhum.
Mas eu também não consigo falar, bom, então eu vou escrever toda terça ou toda quarta, porque eu dependo muito do noticiário da semana, o que, que vai ser uma notícia quente. Às vezes eu tô pensando em escrever uma coisa, acaba o mundo, eu quero trocar de assunto. Então isso não consigo planejar muito, mas claro que tem ali, invariavelmente, 2 dias antes eu tenho que estar pensando nisso. Então isso vai um pouco fazendo minha rotina, mas... É, quando é roteiro, por exemplo, eu fiz as 2 primeiras temporadas do Greg News, o programa do Gregório. Então, a gente tinha uma rotininha, gravação na terça-feira, quarta-feira, reunião de pauta.
Isso é o doido do roteiro, que ele tem uma organização, né?
Mas nossa, eu acho que tudo bem só porque eu sei que é limitado. Então, é uma
exato.
Temporada no ano e eu vou correr aquela maratona.
Imagina quem vive isso, sei lá, 10 anos,
mas
sabe?
No final, você não tá enlouquecendo?
No final, eu já tô, assim, louca pra ir embora, não gosto mais dos meus amigos e preciso fazer outra coisa, dá um tempo de todo mundo e depois voltar.
Você gosta de uma rotina por tempo limitado,
tempo
vai?
Tempo muito limitado, tá. Assim, o quanto mais curto, melhor. Quando às vezes que eu trabalhei em redação durante muito tempo, a minha felicidade começa a se esvair, assim, eu começo a ficar muito deprimida e
olha,
não
louca.
Consigo mais render. Eu acho horrível a rotina.
Eu sou igual. Eu, pra você ter ideia, eu tenho uma coisa marcada toda semana séria, que é toda quinta-feira um almoço de sócios, seguido de uma reunião geral de todos os gerentes dos restaurantes.
Que é pra todo mundo, né, conseguir...
É
pra sobreviver.
Pra sobreviver.
No negócio.
E, tipo, toda quinta-feira, já há anos, e é sagrado, eu não marco nada. Ah, você pode não sei o que quinta? Não, não posso nada quinta. Quinta é meu dia de reunião lá.
Cara...
Que eles não ouçam esse podcast, tá?
Tá.
Mas assim, não tem nada que me irrite mais do que uma quinta-feira.
Mas será que a gente não pode negociar com eles e fazer assim, primeira semana do mês é quinta?
Não pode.
Na segunda.
Não pode, eles têm
terça.
Rotina. Eles acham bom ter rotina, entendeu?
Entendi.
Eles acham ótimo.
Eu não sei como eu vim parar, como eu estou frio há tantos anos. E como eu fui parar no roteiro, porque o roteiro que eu faço, que é de reality show, ele não é tão tipo redação. Porque quando é reality, você vai pro set. E eu fiz uns programas que era muito de viagem. Então, era muito difícil para mim, porque a Renata sabe, ela me conhece mais. Eu odeio sair de casa. Eu faço tudo para ficar na minha casa.
Analise
onde vocês estão
dela.
Agora? Né? Vocês estão na minha casa. Porque se fosse para gravar em qualquer outro lugar, não tinha saído desse podcast. E nesse programa que eu fiz, Eu tava uma semana em João Pessoa, a outra semana no Acre.
Caraca,
outra semana...
Isso é louco pensar de você,
meu,
sabia?
Meu, foi. E eu fiz duas temporadas de, sei lá, 16 episódios. Eu não sei como eu aguentei.
Você não gosta?
Não.
Você sofreu?
Muito.
É, né? Eu não imagino, pode crer.
E o mais difícil é que na última temporada, eu descobri que eu tava grávida. Então, eu sou organizada, eu sou certinha. Então, eu comecei a ficar nervosa, que eu falava assim, ah, o exame do, sei lá, 2 meses, 15 dias, que é assim, né? Você ficar grávida, tem aqueles exames muito específicos.
500.
Meu Deus, eu vou estar no Acre, como é que eu faço esse exame? E começou a me incomodar muito. E daí, no meio da temporada, eu pedi pra trocar e pra ficar em São Paulo.
Pedi
e pra
sair.
E pra ir alguém no meu lugar pra fazer o set, porque... Aí eu enlouqueci. Mas eu acho muito esquisito eu ter virado pra esse lado, porque... Eu acho que eu gosto de rotina.
É. Como assim, Camila? Você gosta de rotina?
É?
Eu sei que você gosta de rotina. Deixa eu te contar.
O meu foi o contrário. Quando eu fiquei grávida, que eu fiquei grávida em setembro do ano passado.
Gente, ela tem uma bebê de 3 meses e tá
meses,
aqui, tá?
É.
Se não é uma pessoa enlouquecida por fazer coisa, eu não sei o que é.
Fofa.
Vai.
Mas eu cansei a criança durante a gravidez. Por isso ela é tão calminha hoje. Ela é um pequeno Buda. Mas isso, assim, eu fiquei grávida. Eu comecei a... Primeiro eu fiz uma assistência de reportagem pro John Lee Anderson, que é correspondente de guerra da New Yorker.
Meu
que veio
Deus.
Pro Brasil fazer um perfil do Bolsonaro. Daí você tira, né? Eles mandaram um correspondente de guerra vir pro Brasil.
Que treta, amiga, grávida.
E aí eu tive que acompanhar ele um pouco, explicar o Brasil pra ele. Então a gente viajou pro Rio 2 vezes, foi pra Brasília, voltou de Brasília, veio pra São Paulo. Depois a gente foi pro Mato Grosso visitar uma aldeia Chavante. Tudo isso eu grávida.
Eu tô muito sentindo o que você passou.
E a gente foi pra lá de ônibus, 18 horas dentro de um ônibus. Dormindo na rede. Ah, ainda teve uma coisa que quando a gente chegou lá, eles quiseram pintar a gente com a pintura que eles fazem como se fosse uma pintura de guerra.
Ah.
Porque eles estavam muito preocupados com o novo governo, o que ia acontecer e, enfim, quiseram vestir a gente de guerreiro.
Talvez com razão.
Só que eu já tava grávida.
Talvez com sexto sentido.
Corta 2019.
É. Né? E eles falaram... A gente nunca pintou mulher, porque as mulheres aqui não são guerreiras, só os homens que vão pra caça. Mas eu tava lá e eles me fizeram uma pintura especial, que era basicamente a barriga de urucum vermelha. E aí eles mastigavam uma sementinha e cuspiam na mão uma
Meu
quantidade
Deus.
De cuspe que eu não sabia que um ser humano era capaz de produzir. E eles passaram esse cuspe todo em mim. E aí, aquele momento
que
você fala...
Que delícia!
Já tô aqui, né? Vai nessa.
Vamos que vamos!
Vai aí! Bom, me pintaram toda de cuspe e tal, e a gente foi pra fazer a cerimônia.
Melhor história.
Só que eles são super cerimoniosos mesmo, tanto que eles têm uma gravatinha chavante, que é o momento da conversa e da guerra. Você usa um cajado,
que
e aí
legal.
Quem vai falar vai no centro da roda, bate esse cajado e fala. Então eu tinha que traduzir o que o John falava em inglês pro português, e o pajé traduzia do português pro chavante. E aí, então, demorava muito cada coisa que a gente ia falar. Então, ele falou, eles falaram.
Amiga, e o xixi? Tudo
não,
isso segurando?
Tava um calor. E eles tinham levado uma coisa com água gelada. E tava acabando. Não dava mais pra todo mundo. Eu tinha uma última xícara. E eu só podia ou beber ou jogar na cabeça. Eu decidi jogar na cabeça, porque eu achei mais importante, estava fritando. Bom, saímos de lá, fui, tomei o meu banho e a gente foi embora. Voltamos para Brasília para pegar o voo, 18 horas de ônibus de volta.
Meu
cara,
Deus,
no dia seguinte, a gente,
exausta.
A gente chegou em Brasília, foi para o Rio direto. Cara, quando eu cheguei no Rio, acordei de manhã. Não cheguei à noite ainda, falei para as minhas amigas, acho que eu não vou sair com vocês, que eu tô me sentindo cansada. Acho que
Poxa,
esse sol...
Eu acho.
Sabe cansaço de sol, assim? Cara, quando eu acordei no dia seguinte, eu tava toda queimada. Com queimadura de segundo grau.
Mentira!
Inclusive, no formato... Então, as queimaduras têm o formato
da
mão
pintura.
Dos índios.
Ah, meu Deus!
Que arte!
Eu cresci com... eu cresci, ó. A minha barriga cresceu com uma mão de índio.
Mentira.
Queimada aqui.
Gente,
ela tá
mas
aqui.
Meio...
Mas eu gostei.
Meio bom,
eu gostei. Bom.
Achei forte, achei guerreira.
Então, eu tinha que... Toda vez que eu ia fazer um novo exame e tal, se não era com a mesma pessoa, todo mundo perguntava, o que é isso? E eu tinha que falar... Foi cuspe de índio. E as pessoas, mas por que deixaram um índio te cuspir?
Lembra, não?
Eu achei uma boa dica.
Eu fiquei com uma cicatriz de assadeira, você lembra disso?
Ah, eu lembro, na barriga,
na
verdade.
Barriga, também, eu grávida, mesma coisa, mil rolos. Tava abrindo um restaurante com 8 meses, o Matilda. E numa dessas loucuras, na chapa, na cozinha, eu enfiei minha barriga gigante de 8 meses e fiz uma queimadura
Ai.
Forte, séria na barriga. E os exames, todo mundo falou, mas o que é isso na sua barriga? Eu falei, é uma queimadura de uma assadeira, tá tudo bem.
Tá super tudo bem.
Tudo bem.
Mas então, Carol, acho que é uma boa dica pra quem quer ter uma bebê calma, fazer esse rolê dos índios, né?
Uma bênção.
Pode ter sido isso,
eu
né?
Acho que foi isso. É. Mas você falou disso, o Arthur é muito calmo também. E eu trabalhei até, sei lá, 8 meses e meio, porque daí eu tive que fazer repouso, porque eu tinha muita contração, Nana. E aí eu saí desse programa que era de viagem, que era o adotado, e falei, sei lá, quando eu tava com 6 meses, falei, ah, agora eu vou ficar de boa, vou ficar tranquila, tá? E me ligaram no dia seguinte que eu pedi pra sair do adotado. Oi, aqui é da Band, a gente tem um programa aqui. É em estúdio, é tranquilo. Eu falei, ah, vou pegar. Meu, fui,
pegou?
Era, peguei, lógico, né, Renata? Era, e era, sei lá, das 8 da manhã às 10 da noite. Ainda chegava, tinha que entregar o pós-roteiro para a edição no mesmo dia. Então, foi insano. Mas eu acho que a gente ter trabalhado bastante também deu uma amenizada na noia da gravidez, não deu?
Pode ser, mas eu tenho uma teoria, ver se vocês concordam. Eu acho, pelo menos no mundo atual e analisando minhas amigas grávidas, que tudo acontece quando a gente está grávida. Tudo.
Pode ser.
Todos os jobs mais legais, mais, tipo, pra mim, as coisas mais, tipo, apareceram quando eu tava grávida. Tipo, sei lá, eu tenho essa impressão e a gente fala, vambora. E quem é louca fala, vambora, né? Quem é uma pessoa um pouquinho mais centrada, normalzinha, nega. Mas, no caso, a gente tá aqui porque a gente não sabe negar, né?
Eu lembro do momento que eu não sei. Então, quando eu decidi me engravidar, eu lembro de pensar assim, ai, trabalhei muito esses anos todos, eu quero, assim, dar uma acalmada.
Ah, que dó.
E ter uma vida tranquila durante um tempinho. Mas eu fiquei grávida, não sei, me deu um raio hormonal. E eu saí por aí falando,
eu também.
Apresentando projeto, pra fazer, acontecer. Um raio, não sei.
Então, pode ser isso.
Eu
tá
acho
vendo?
Que
você acabou
você
de explicar a teoria que eu tinha. É um raio hormonal,
é um
uma
raio
explosão.
Hormonal.
Você fica achando que você é capaz de tudo.
Não,
eu tô
poderosa.
Você eu sou
tá
uma impressora
fazendo.
3D. Eu posso qualquer coisa.
É isso. Eu tô fazendo uma criança. Enquanto você tá aí reclamando, eu tô fazendo um baço. Um pé dentro de mim. Não é? Ai, você tá cansado? Desculpa, eu fiz mais uma unha agora. Não é isso?
É
muito louco. Vamos falar sobre não conseguir falar não?
Vamos.
Quando vocês conseguem falar não, e acontece com vocês uma coisa que acontece muito comigo, eu falo sim.
E se arrepende.
Me arrependo. Óbvio, né? Fico remoendo por 3 dias. Culpidor. E daí eu tenho que desistir. Isso acontece com vocês?
Nossa, essa é a minha vida. Essa sou eu. Eu aceito tudo, eu falo, vambora, vamos fazer, vamos lá. Tenho 750 ideias. No mesmo dia que eu penso em pôr um cardápio novo no EMA, eu topei fazer um evento pra uma foto de uma matéria, não sei o quê. E aí eu vejo que não dá. Eu me arrependo, fico rezando pra alguém cancelar alguma coisa. Rezando.
Às vezes funciona a sua reza?
Funciona,
a minha
opa!
Muito! Eu não sei o que que é, eu não quero...
funciona.
E às vezes eu fico com medo, o que
que
eu vou
mentalizar,
pensar? Mas o quê?
O quê?
Né? Pra não,
tem que ter prioridades.
Não bater aquele peso também.
Exato.
Não podia porque eu bati o carro. Não. Você fala, meu, o que que eu fiz?
Não.
Eu mentalizo, e aí de repente a pessoa manda mensagem e fala assim, cara, não vou conseguir fazer isso.
Yes! Ou caiu, não sei o que, tipo, nossa, essa sou eu. Essa sou eu.
Você também, Carol?
Eu sou jornalista, né? Então, eu comecei trabalhando em jornal. E jornal tem uma coisa que é o deadline. Então, às 8, o jornal vai descer
Deus
pra
Deus.
Ser impresso e você tem que ter entregado. Então, a gente acaba ficando um pouco viciado nesse deadline. Na energia última, esse gás que vem no final, assim. E aquela matéria que você não conseguiu
depois...
escrever o dia todo.
Vai.
Então, acho que até hoje eu não consegui dizer não.
Mas depois que você entrega, não vem aquela bad do acabou? O que eu tava fazendo? E aí você quer começar de novo?
Não. É por isso que você já tá oferecendo coisas...
Sim. Acho que a gente é meio viciada nisso.
Eu tenho a bad do livro. Eu fico, por que que eu topei? Que saco. Ai, tá lindo. Uau, lançou. Ai,
acabou.
Tô arrasada. Eu quero outro, sabe? Tipo,
sei.
Fica na sua, menina.
Sei. É que, assim, a gente tá falando de coisas muito diferentes. Mas dentro da minha vida... Eu tenho isso, sei lá, às vezes eu paro, por exemplo, vou dar um exemplo real que vai acontecer. Quarta-feira eu marquei testes do cardápio novo do EMA e do Megusta.
Tá.
Quando eu marquei no mesmo dia, eu falei, mano, já fiz merda, óbvio, vai ser um dia bizarro, vão estar 500 cozinheiros falando comigo ao mesmo tempo, mas chefe, põe isso, põe aquilo, esse molho do que, em 2 restaurantes, um em cima do outro, vai dar merda, vai dar ruim.
Uhum.
Por que que eu não desmarquei?
Por quê?
Por quê?
Por que não? Porque no fim eu gosto, você entendeu? No fim, eles me xingam, falam, meu, como a Renata tá louca, por que ela marcou no mesmo dia, o Emil me gusta. Mas, no final, eu tenho poucos dias, segunda-feira eu viajo, eu tenho que fazer isso.
É, também tem isso.
Quinta-feira eu já marquei outra coisa. Cara, eu marco duas coisas ao mesmo tempo, sim. Uhum. Reclamo para caralho, sei que vai dar ruim. Amo. Sei que não é o melhor a se fazer, mas eu vou, eu faço. E no fundo, lá no fundo, eu gosto. Eu aprendi isso na terapia. Aliás, meu terapeuta me convenceu a isso. Eu gosto. Entendeu?
É, mas quando você entende que você gosta, aí você não faz tanto drama.
É, se aceita,
porque
né?
Porque tem também o negócio de você ficar, ai, nossa, tô muito cansada. Reclamou. Mas se você parar pra pensar, por que você tá reclamando, linda? Você que topou.
Sim. É, escolha suas, né?
Não é?
Total.
Mas ao mesmo tempo, hoje em dia na internet, eu vejo que eu acho legal, que tem um lance de uma, traz uma responsabilidade a gente falar sobre isso, que é aquele... aquela frase assim... A guerreira não está cansada, né? Ela não é uma guerreira. Ela é uma mulher sobrecarregada. Então, o quanto é perigoso a gente tomar esta postura do eu consigo fazer mil coisas ao mesmo tempo versus o, cara, fiquei doente porque eu fiz mil coisas ao mesmo tempo.
Sim.
Mas
sim,
vocês ficam observando isso? Porque eu acho que o que a terapia me ensinou foi a, não pirar, porque antes eu pegava um monte de coisa e tinha um momento que... Sim, eu travava e pensava, não, é coisa demais, e não conseguia fazer nada. Então, passava um dia inteiro no sofá, meio, o que eu faço? Ligando para amigos para reclamar da mesma coisa. Aí o amigo te fala, não pega tanta coisa. Você fala, beijo, tchau, preciso ir. Aí você liga para um próximo amigo. Você liga para um próximo amigo que, enfim, entende o que você está falando, que sim, você gosta de pegar todas essas coisas. Mas eu também sou capaz de... pegar uma semana pra mim, assim.
Ah, não, eu também. E eu tá com uns foda-se... Pode falar palavrão?
Porque pode,
eu falo palavrão,
pode.
Tá? Agora, nossa, eu pergunto no meio do podcast,
já
eu pergunto, pode falar palavrão.
Três merda, um caralho.
Ela pergunta pra minha avó, não ouça. Bom,
eu vou mandar pra sua
eu tá com super foda-se. Tipo, porque eu entro num pico de estresse sempre, no limite do limite do limite, e falo, não aguento mais, chega, eu sou muito louca. O que, que eu tô fazendo na minha vida, não sei o quê. E, pum, tô indo pra Portugal, passar 15 dias, segunda-feira. Volto, morro, me mato, vou pra praia, fico mais uma semana. Então, a minha vida não tem equilíbrio nenhum. Tipo, o sonho da minha mãe, o sonho do meu marido era, trabalho um pouco menos e tenho uma vida equilibrada, de boa. Chego em casa, desligo o celular. Não, eu já me encontrei e me aceitei. Eu gosto de assim, no ponto máximo, e pego uma semana e fico de boa. Vou no ponto máximo... pego 3 dias, sumo. Eu sou assim.
Eu faço isso também. Eu saio pra fazer uma reportagem, então eu vou ficar uma semana viajando por aí, bater em 3 cidades,
e quando
volto
tá aqui,
pra escrever.
Né, a gente leva a sério.
Mas aí também volto pra casa e tem uma semana assim em que eu vou escrever o quanto tava fluindo, depois eu posso sair pra fazer uma massagem às 3 da tarde. Não fico me culpando, porque também vai ter um momento 2 da manhã que eu vou estar escrevendo.
Sim.
Vou trabalhar no domingo. Não fico chateada de estar trabalhando no domingo. Eu gosto de estar trabalhando quando vem a vontade de escrever. Bom, essa coisa que eu deixei fermentando aqui no cantinho da cabeça tá pronto pra sair.
Mas
você
percebe isso? Que escrever, trabalhar com a escrita, você trabalha 24 horas, porque você está no supermercado, você está com aquele texto na cabeça.
Sim.
Você tá fazendo cocô, você está com aquele texto na cabeça.
Sim.
E quando ele sai, você fala, eu preciso de outro texto. É uma loucura.
Sim.
Eu preciso me policiar.
Deus me livre, eu ia estar ferrada, se eu fosse.
Mas você tá pensando no cardápio, na cor da parede que você vai mudar, na obra do andar de cima que você vai fazer. A mesma coisa, Renata. A mesma coisa.
Aliás, tô com uma obra nova.
Olha lá, vem coisa boa por aí. Vem coisa boa por aí.
Mas obra em casa ou no
restaurante? Não, não, no restaurante.
Você vai abrir outro?
Do restaurante. Não.
Só sai daqui 2 semanas, esse podcast pode falar se for. Não vai ser furo.
Não, eu tô fazendo uma obra dentro do Megusta, uma parada muito louca, depois eu
conto.
Que
legal.
É, vem novidades por aí.
Ai, que tudo, que hashtag boa.
Lembrei agora também que a coisa de obra, que era, enquanto eu tava grávida e tinha oferecido já o podcast que eu tô fazendo, que só vai sair daqui um tempo.
Quando sai o podcast?
Só em janeiro.
Tá.
Não posso falar sobre o que é, mas é sobre política.
Tá, ai que tudo.
E tô fazendo um livro.
Não quero ir. Eu não tenho conteúdo pra isso.
Não me chama,
não,
okay?
Sou embasada.
Não, mas é uma coisa mais narrativa. Então eu passei o primeiro semestre todo fazendo a reportagem dele.
Nossa.
E aí agora eu tô...
Não, é
agora
muito inteligente
eu
pra
não
gente,
estou
né,
fazendo
Camila?
O roteiro, porque... Passo um pouquinho cada um parágrafo cada dia e vou fazer outras coisas. E aí tava fazendo um livro e grávida da Eva. E aí compraram a minha casa, que eu morava em Pinheiros, que era alugada. Compraram a minha rua
você
inteira.
Teve que vazar.
Eu tive que achar uma casa.
Você foi despejada.
Eu fui despejada. Eu recebi uma notificação, tinha que sair de casa. Só que o prazo que eles tinham me dado, a Eva ia nascer no começo de junho, acabou vindo um pouquinho antes, e era o prazo que eles tinham me dado para sair. Eu falei, não, é pior se eu deixar para sair com uma bebezinha no colo. Então, sim, eu tenho que sair agora. Então, mudou ainda grávida. Tive que, no meio disso
tudo... Eu me mudei
tudo,
grávida, lembra?
Você
tem
também,
que,
é?
Eu tive que
eu
me
também.
Mudar grávida. Isso foi infernal. Achar uma casa, organizar toda a mudança. E...
Eu, se não bastasse, eu me mudei grávida, e quando o Zig nasceu com 5 meses, eu me mudei de novo.
Uhum.
Para ficar mais
eu
perto da
Camila. Eu fiquei com tanta dó quando ela foi se mudar, que o Arthur tava, sei lá, com 10 meses, eu já tava achando o Arthur adultíssimo, que eu ficava, Renato, você quer que eu vá pra aí? Eu dou um jeito. Eu fiquei com dó, que ela ficou completamente louca.
Foi não, mudança mexe com a gente, vai. Mudança
e você
sinistro.
Tava abrindo algum restaurante?
O Matilda. Enquanto eu abria o Matilda com um barrigão de 8 meses, eu fazia uma mudança de casa, que eu toquei a obra da casa inteira, porque era um apartamento novo. Beleza, me mudei. Pari, achei o apartamento pequeno demais... Quando o Zig tinha 5 meses...
Mas que
meses,
era um apartamento só pra você ir pro Cassi. Não tinha nem quarto de bebê, não tinha,
quarto
não
tinha
de bebê,
nada.
Não era
tinha.
Um quarto, a sala e a cozinha aberta.
Tchau.
Fim.
Aí a gente se mudou. Aí, beleza. Aí o Zig tava com 4, 5 meses. Eu falei, não vai dar, preciso me mudar de novo. Peguei um apartamento com uma obra, você lembra?
É?
Fiz uma obra gigantesca no
eu
meio da obra. Peguei
porque.
Meningite, fui internar.
É, juro. É por isso que eu falei da nossa responsabilidade em ser enlouquecida.
Sim.
Porque eu ia chegar
aí,
na
ó.
Questão da saúde pra jogar isso na cara da Renata, entendeu?
Eu sei.
Preciso me policiar, porque eu tenho um perfil, quem é meu amigo muito de perto sabe. Comigo tá sempre tudo bem. Eu não demonstro, assim, que eu tô chateada,
nada.
Que eu tô mal, que tá acontecendo algum problema. E quando surge algum problema que eu revelo, as pessoas falam... Oh, mas você tava passando por isso que ninguém nem desconfia que eu super disfarço, sabe?
Mas por quê? Você não quer parecer que tá mal?
Ela é Mona Lisa
quer...
total.
Cara, eu só não sei, mulher
amigos.
Muralha, sabe? Tô de boa aqui. Só que a hora que eu aviso, já...
É porque já deu ruim, né?
Já tá... A muralha caiu, já passou água em cima, sabe? Esgoto... Camada de cocô, é a hora que eu falo, gente, talvez eu precise de ajuda aí e tal. É, então, eu preciso me policiar. Como eu percebi que eu sou assim, ontem mesmo eu contei pra vocês que eu chorei 7 vezes, né? Então, aí, ontem eu decidi que eu precisava de uma pessoa pra me ajudar. Então, conversei com uma amiga que também escreve. Falei, ai, amiga, você não pode dar uma ajuda nos textos, nananã, pra dar uma dividida. Mas eu preciso ter, sei lá, herpes, dor de estômago e chorar 7 vezes
pra
pedir uma ajuda.
Isso.
Como que é pra vocês? Vocês têm facilidade de pedir ajuda e vocês têm questões de saúde, Renata? Por conta do trabalho?
Tenho muitas, muitas. Eu, assim, hoje em dia, eu peço muita ajuda. Eu tenho uma equipe comigo grande, coisa que eu não tinha há um tempo atrás. Mas a gente foi crescendo, não teve jeito. E eu aprendi a delegar. Isso é muito bom, porque, né, a gente tem esse problema. Mas hoje em dia eu tenho toda a minha equipe de escritório, minha equipe na cozinha. E eu delego, eu mando mesmo.
Uhum.
Tipo, isso é uma coisa que me ajuda muito.
Mas eu acho que pra você é mais fácil porque você toca um negócio.
Sim,
eu
é
acho
óbvio,
que pra mim e pra
é
Carol
pessoal.
É mais difícil.
Não,
né,
é quase
delegar.
Impossível pra vocês duas. Pra, é outro ramo, outra história. E a parte de saúde é um probleminha pra mim, porque como eu vou até o meu limite.
Pois é.
Acaba acontecendo muitas coisinhas.
Amiga, eu fico
muitas.
Preocupada, por isso que eu toquei nisso.
Todo mundo fica, e eu, assim, hoje em dia, eu faço até um acompanhamento com imunologista.
Uhum.
Tomo 500 vitaminas, faço milhões de exames, porque minha imunidade vai lá pra baixo. Eu não tenho uma imunidade boa.
É, eu também não.
E então, eu faço acompanhamento e tudo, porque eu passo dos limites, né?
É. Teve até, lembra que você ficou internado, que era do rim, não foi?
Foi, mas isso é outra história.
É. Não, é que ela vai fazendo assim, não, amanhã eu faço exame, aí quando vê, tá na UTI.
É.
É assim.
É, pior que é verdade.
Juro pra você.
Eu vou indo, não dá, eu tenho uma reunião, não dá pra desmarcar, mas vai pro médico, não, eu tenho um evento.
Claro,
mas...
seu corpo desliga, né?
Desliga.
Ele fala assim, desculpa, eu vou te desligar, porque...
É,
não
já aconteceu
conta.
Duas vezes sério comigo.
É.
Uma vez a história do rim, mas é um pouco diferente, eu acho que não tá muito ligado ao trabalho dessa vez.
É
que eu... Era um começo de namoro, é uma outra história. E aí, da história da meningite um pouco, porque eu passei por milhões de coisas, desde, né, parto, um parto traumático, mudança, restaurante, muda
Foi.
De novo, obra, blá, 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 blá. Minha imunidade caiu muito e tive uma parada sinistra e UTI 15 dias.
Foi bem pesado.
Foi.
Você quase tem morri. Isso, Carol, ou você é mais cuidadosa? Ou sua imunidade é
minha
boa?
Minha imunidade é ótima.
Ai, tá vendo?
Ai, me conta a vitamina que você toma.
Minha imunidade é ótima.
Eu acho que foi o lance dos índios.
Os índios.
A gente tem que ir lá.
Não, sempre tive boa saúde. Não, mas eu fico mal. Eu me deprimo.
Você se deprime?
Eu tive Nossa, fases eu já não muito deprimidas.
Olha que loucura. É, não me deprimo nunca.
É muito difícil
muito.
Me deprimir também.
Muito.
Eu me desespero, eu tenho dor de estômago, herpes, essas coisas de imunidade baixa eu tenho. Agora, deprimir, não sei tanto. É um choro até cínico, meu. Engraçado.
É?
Parece
cínico?
Que é um choro pra pessoa rir. Sabe? Pra
é porque
postar
você
na
quer
internet,
ver
pra
as pessoas
tirar um
rindo,
sarro.
Entendeu?
É isso, pra ligar pra uma amiga e falar, amiga, tô chorando, olha que louca. Aí conta o dia, amiga ria, dou risada chorando, uma coisa meio assim.
Não, eu vou me deprimindo e agora eu aprendi a observar os sinais, assim. Então, eu nunca mais caí num buraco, assim. Quando eu tava... Eu sou de Brasília e voltei a morar lá algumas vezes, porque cobrindo política é meio inevitável.
Uhum.
Na época do impeachment, que era muito intenso, e eu acho que tem uma coisa que eu demorei também como repórter de política a ter mais claro para mim, é uma energia muito ruim ali. Então, você vai todos os dias para o Congresso Nacional,
cara,
você está lidando com só assunto pepino, você está tentando acompanhar o que está acontecendo numa coisa que vai mudar o rumo do país,
uhum.
E você está em competição com seus próprios colegas, porque você tem que conseguir aquela informação primeiro. Para isso, você precisa criar relacionamentos profissionais com as fontes, então você precisa encontrar esses caras para tomar um café, para almoçar, para conseguir tirar eles de dentro do Congresso, que tem uma coisa que quando eles estão dentro do Congresso, eles estão ali num uniforme, aquilo é um teatrinho.
Uhum.
Então, às vezes, quando você precisa de uma informação fora daquele script, é interessante você conseguir tirar aquela pessoa do ambiente dela.
A gente não tem ideia, né, que envolve tanta coisa você trabalhar com jornalismo
Sim.
político, é muito doido.
Então, você acaba também colocando sua vida, seu tempo de almoço, de jantar, você não sai com um amigo, você vai sair com um ministro, com um senador, e as votações vão até tarde, enfim, é tudo muito estressante e às vezes a gente esquece que é tão estressante, porque às vezes, bom, terminou o dia, consegui fazer tudo que eu queria e acho que essa coisa da energia negativa. E quando chegou na época do impeachment, eu estava trabalhando na revista Piauí, me voltaram para Brasília, porque eu estava morando em São Paulo.
Isso pré-baby?
Pré-baby,
é.
Isso ali 2015, eu estava em São Paulo e voltei pela revista para Brasília. E é diferente, né? Porque a Piauí hoje em dia tem até mais coisas no site, mas naquela época a revista era muito focada na revista. E é difícil você manter uma revista mensal, você tem que fazer uma matéria que às vezes você fica 3 meses apurando.
Uhum.
E aquelas pequenas informaçõezinhas que você está apurando, a pessoa que te contou acaba contando para outro jornalista. Então, a sua apuração começa a vazar nos jornais. Então, você acorda de manhã tenso para ler as colunas e aí está a sua informação ouro, que era a informação que você ia usar para abrir seu texto. Está ali no painel, na folha. E você... Não! Tem uma coisa da ansiedade. E aí, nisso, no final, eu prefiro... que são fazer esses trabalhos de mais longos, assim, mais perenes, que você precisa ficar muito tempo investigando para escrever. Só que também te dá muita ansiedade, que é como se você estivesse trabalhando e não tivesse nada para mostrar, porque a gente
Nossa.
Quer roteirista, escritor,
Sim.
a gente quer, enfim, olha aqui, saiu o episódio,
uhum.
olha aqui, saiu o livro, olha aqui, saiu a matéria, meio
Nossa.
Que te dá uma satisfação.
Total,
e aí, quando você está trabalhando muito tempo e aquela coisa, você não tem nada para mostrar, parece que você não está fazendo nada. E aí, acho que cai num lugar nosso de uma vaidade...
Parece que não está fazendo nada, hein?
Que é tipo, cara, não estou fazendo nada. E no final, não, eu estou fazendo muita coisa.
Uh-huh.
Eu estou perseguindo o Eduardo Cunha 6 meses. Isso é muita coisa, sabe? Aí, enfim, quando eu saí de lá, eu estava muito deprimida. Eu fui morar no Rio um tempo e tal. E aí, demorei um tempo para ficar bem. E aí, depois percebi que comecei a me deprimir também fazendo um programa de humor, que era o Greg News, que não tinha muito, mas é porque eu pegava muita coisa.
Sim.
Então, eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo um filme que finalmente estreou esse ano, que é o Democracia em Vertigem, da Petra Costa.
Que
eu fui
arraso.
Roteirista.
Muito
Fiquei
mara.
3 anos trabalhando nisso.
Gente, imagina trabalhar num negócio 3 anos.
Sim, e a ansiedade de que você não tá fazendo
três
nada.
3 anos?
É, um filme, Renata, 3 anos.
Ah, tá, não, é que eu entendi que você tava falando, tipo, imagina trabalhar numa empresa 3 anos. Falei, meu, conheci ontem um cara que trabalhou 25 anos na Manara fazendo Kibe.
Porra, 25 anos na mesma empresa.
Fazendo Kibe. Eu falei, mas você não fazia esfirra? Não, não, Kibe. Eu era o cara do Kibe. Falei, ah, tá, não rolava um esfirro, um tabule, não.
Eu amo que a Renata já ia começar a desenvolver o kibe de doce de leite.
Credo! Puta ideia bizarra! Puta, até pra dar ideia de comida. Você
sabe que
eu
sou da comida, né? Eu sou
da gastronomia.
Eu sou super. Pera, como é que foi para vocês a hora que entrou a maternidade, né? Eu fiquei um pouco desesperada com essa sensação. Primeiro, porque a gente não tem licença maternidade, né?
Uhum. Sim.
Segundo, pela sensação do eu não tô fazendo nada. Porque parece que ficar grávida, né? Tipo, não cansa, não é estressante, não é... Que já é bastante coisa. E outra coisa que me pegou era... Cara, como é que eu volto depois pro mercado de trabalho? Eu fiquei com medo depois de retomar.
Sim, sim.
Então, quando eu vi que eu tava grávida e tal, e aí eu trabalhei até os 8 meses e tal, e eu vi que o Arthur ia nascer, eu tive a brilhante ideia do tipo... Ah, eu vou escrever um livro, né? Óbvio.
Vou ficar sem fazer nada.
Amamentar é mó tranquilo, né? É mó de boa, nem dá problema amamentar. Enfim, eu escrevi o livro e eu acho que eu fiquei extremamente estressada, nervosa, ansiosa no puerpério, porque eu me pus prazo. Eu não, né? Porque a partir do momento que você se compromete com uma editora, ela te põe prazo, ela te dá adiantamento.
Você fez isso com meses.
É, ele tinha 2 meses quando eu comecei, eu entreguei o livro, ele tinha 5.
Eu gravei um programa com o Zig com 2 meses.
Em 3 meses.
Olha, eu nem lembrava disso. Lembra?
Você gravou?
Eu gravei um programa de TV, o Zig tinha 2 meses, eu amamentava ainda.
Não, o Zig ia pro programa com ela, no intervalo do programa ela dava o peito.
É, mas ó...
Por quanto tempo?
Então, mas vou contar uma coisa bem... tensa aqui. Foi quando eu parei de amamentar, né? Eu parei com 3 meses, porque, obviamente, não rolou. É. Não deu certo.
Seca, gente.
Secou
nervoso.
Tudo e é um dos grandes... Não digo arrependimentos. Não falo arrependimento, mas acho que lições.
Sim, lições
pra minha
é
vida.
Bom.
Lições é bom, né? É maduro,
foi bonito,
né?
Foi bonito.
Mas foi mesmo. Foi uma grande lição pra minha vida, sabia? De verdade. Eu tenho isso, tipo... Olha aí, você quer abraçar o mundo, você quer fazer tudo, você
tem
não sabe dizer não, você tem consequências. Aceite, né?
É, a minha gravidez foi até super tranquila. Passei por todas as fasezinhas de vomitar, mas foi muito pouco.
Ah, vomitei. Hemorroida.
Há pouco. Perto do que você ouve por aí, acho que a minha foi tranquila. É. Sentia muito sono, mas tudo bem. Mas acho que
desmaiei não... 2 vezes.
Né? Eu engordei 25 quilos, mas e daí? Ok.
Né? Varizes, sim, temos.
Acho que no final... Mas aí no final era isso. Eu tava fazendo... a apuração do podcast. Então, eu passei o primeiro semestre, estava terminando o filme, tensa, que o filme ia sair, já nem lembro mais quando o filme saiu, em junho, que no final o filme saiu antes, eu engravidei, a neném nasceu antes do filme ainda. A gente tinha essa aposta, quem ia nascer primeiro. A Eva nasceu uns dias antes, tanto que eu levei ela com poucos dias de vida na primeira exibição aqui.
Que é a Eva e o filme?
Ai, tadinha. Gêmeos. Os dois são de gêmeos.
Também é de gêmeos. De gêmeos. Os meus livros, a maioria, acho que estão todos de escorpião, tirando o primeiro.
Uau.
É, eu lanço o livro de escorpião e faço o filho de escorpião.
Ó,
que maravilhoso.
E é assim.
Sabe que todos os meus ex-namorados e o meu atual marido são de gêmeos.
Nossa!
Então, eu fiquei torcendo ali pra Eva, mas no final, ela cara, não tinha escapatória. Assim, ou ela ia nascer prematura, ou ela ia ser... O que que nasce de 1 ano de gravidez? Que é bicho?
Promatura.
É um elefante, não é?
É um elefante,
que fica.
Né? É. É. Não dava, assim. Ela era gêmeos. Então, ela veio gêmeos.
Gente, te persegue. Mas acho que mas Deus final, pensou, mas né? Ela sabe lidar já com esse povo. Vai gêmeos.
Mas
vai
no final gêmeos. Da gravidez, eu tinha caminhado tanto, porque é isso. Aí eu viajei para 1000 cidades. A gente foi lançar o filme no festival. Então, a gente foi para os Estados Unidos. Eu grávida, nas montanhas, com neve. Todo mundo... A gente andava a rua toda... de neve até o seu joelho, assim, as pessoas iam me carregando, cada uma segurava no braço de um lado, porque todo mundo morria de medo de eu cair no chão, grávida, na neve.
Meu como Deus, lançar o filme. Você
aí
é
fui
muito
lá,
louca.
Fui nas, na.
Deixa fui na a gente livre, no chinelo,
a
Camila.
A gente é de boa.
Nossa,
aqui.
Cara, eu tô
no
de
dia
boaça
que eu cheguei.
Hoje.
Na última viagem que eu fiz pra Brasília, que eu fui no Congresso, já com aquele barrigão, eu precisava falar com aquele deputado Hélio Lopes, que é muito amigo do Bolsonaro.
Ah.
É, que ele foi eleito, inclusive, como Hélio Bolsonaro. Mas as pessoas chamam ele de Hélio Negão. Ele tá sempre do lado do Bolsonaro.
É.
Ah, eu sei. Sabe?
Ah,
eu sei.
Tá, já
tá
sei.
Tá sempre do lado dele.
Que ele até falou, é meu amigo.
É,
né?
É.
Eu tenho
um
amigo negro.
Eu queria muito falar com ele. Eu queria muito, muito, muito. E, enfim, ele tava super preocupado, não queria e tal. E aí eu falei, tá, vou ter que perseguir esse cara. Que é o que eu faço. Quando as pessoas não querem falar comigo, eu persigo elas.
Amo,
e aí
orgulho, bela stalker. Conte comigo pra tudo. Eu tô
você
aqui.
Adora isso.
Eu
né? Era o sonho da Camila.
Eu queria tem muito ser detetive.
Tem uma hora que eu começo a ter um pequeno prazer, assim, de falar assim, eu vou chegar lá e ele não vai acreditar que eu descobri onde ele ia estar, tá, assim. Aí eu já fico com uma carinha na porta, assim, oi.
E aí,
tudo bom? Você é louca, eu tenho horror a isso.
Eu amo, acho tudo.
Credo.
Ah, mas imagina, é um político, ele tem que falar comigo, ele é um homem público, ele não pode me dizer não, eu penso isso, assim.
Eu tô pense no meu job, eu tô no meu job.
E... Não, então eu fui e ele estava na Comissão de Constituição e Justiça votando reforma da Previdência. E eu queria falar com ele sobre outro assunto, mas eu vi onde ele estava sentado, dei a volta com o meu barrigão lá de 6, 7 meses. Estava de 7 meses já. Cheguei do lado dele e fui abaixar, porque estavam filmando a comissão, então estão todos sentadinhos, assim, como se fosse uma escola, todos sentadinhos nas cadeirinhas, olhando para frente. E as câmeras da TV Câmara ficam atrás. Então, eu fui, me agachei para não aparecer na câmera, dei a volta,
olha,
cheguei
grávida,
perto do...
agachada.
De 7 meses.
E eu queria abaixar, assim, um pouquinho para a câmera não me pegar. E eu só ia dizer, oi, deputado e tal. Cara, quando eu agachei, assim, eu falei, putz, vou no chão, não vou conseguir segurar.
Meu Deus.
Eu não tinha força na perna.
Eu achei que você ia fazer xixi, porque eu fazia xixi toda hora.
Não. Ah, faltou dizer, porque nessa época... Eu tive muita dor na fofinha. Vocês tiveram isso?
Não,
na fofinha. Minha fofinha ia cair no
amiga,
chão.
Que bom que você falou isso.
E já era uma dor tão forte que eu
você
precisava dizer isso
para
as pessoas. Não, eu fui no médico, era sinfingite pública.
E você viu que a gente não podia ficar de barriga para cima? Tinha que deitar de lado?
Sim, sim.
E eu me distraía, sentava no celular de barriga para cima. Quando eu vi, a periquita tava gritando. E eu falava, virava de
gente,
lado.
Que horror, eu não
é
tive
que
isso
que
não.
Tá abrindo. Você
não teve isso?
Não, nada.
Nossa, parecia...
Ou se eu tive, não lembro, porque eu esqueci de tudo, né?
Era uma
né?
facada então... na periquita.
Parecia que eu tinha virado tipo de vidro embaixo, que tava
meu
tudo
Deus.
Meio de caquinho,
meu,
que
é
a qualquer momento ia cair, assim. É. Então eu fui pro congresso e ainda tava com um menino que tava fazendo...
Eu senti agora, eu tô até segurando ela. Gente, como doía.
O técnico de som que foi comigo, ficamos amigos, mas a gente não se conhecia, e eu tive que falar oi e tal, prazer, o projeto é esse, tal, 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 deixa eu te falar. Tô com uma dor na fofinha, assim, que eu não tô aguentando.
Você falou,
então, falei, a gente tem que parar de tempos em tempos. Então, toda hora eu tinha que falar pra ele, assim, mais uma sentadinha. Então, eu sentava numa cadeira, conseguia andar mais um corredor, mais uma sentadinha, rapidão, porque agora deu uma doída. E pra levantar,
meu
enfim,
Deus.
Cheguei no deputado, fui agachar, doeu a fofinha, falei, não, então eu vou ficar de cócoras. Aí fiquei de cócoras
caiu,
do lado
meu...
dele.
Aí ela pariu,
eu consegui
né?
abaixar no até fundo. O final.
Então aí eu pari.
Ele é o padrinho.
Ele fez o parto e a Eva nasceu.
Aí falei, deputado, preciso falar com você e tal, por favor, te mandei mensagem, não sei o que, tava mandando mensagem pra ele há um tempão. Enfim, aí ele topou falar comigo. Na hora que a gente foi levantar pra ir ali do lado da comissão pra ele falar comigo, eu fui fazer força pra me levantar. Cara, acho que eu coloquei toda a força que eu tinha no corpo pra me levantar e eu não me movi. Eu tava chumbada.
Ai, Jesus!
Tava chumbada, não tinha força
que
nenhuma.
Que coisa horrorosa.
Eu fiquei com muita vergonha.
Mas
falei...
olha a história toda, ela sentando a cada 15 minutos com a fofinha doendo. Não ia dar certo
isso. Não ia dar certo, não.
Aí eu tive que falar, deputado, o senhor vai ter que me ajudar a levantar. Porque eu não tô conseguindo. E aí eu tava assim, de cócoras, né? Com os bracinhos assim, com o barrigão assim. Aí ele tentou me levantar pelo
cotovelo?
Pelo cotovelo, assim.
Imagina!
Na hora que ele fez a força e viu que não ia, ele arregalou o olho e levantou. E aí tentou de novo e não conseguiu.
Meu Deus, você chumbou o real.
Juntaram 3 deputados pra me
levantar
do chão, cara. Que
e
vergonha.
Levantou.
Levantou. Nesse momento... Começou uma gritaria, porque tava um deputado armado na sessão.
Amiga!
Cara, de boa!
E todo mundo começou a gritar, e tinha um cara gritando, ele está armado! E eu tava no chão, de cócoras, e eu pensei, meu Deus, as pessoas estão saindo correndo, e vão me atropelar, porque eu não tô conseguindo levantar.
Pisoteada.
Foi um momento de pânico. Deus. E aí foi quando eu percebi que, mesmo sendo frila, não tenho licença maternidade, mas eu me dei licença maternidade a partir daí.
Paramos por aí, né? Achei bom.
Mas precisou do quê? Né? De 17 horas de dor na fofinha, um deputado armado.
E 3 tentando levantar.
E uma queda séria no chão, né? Que ninguém consegue levantar. Só isso. Daí ela percebeu, opa.
Acho que eu preciso de uma licença.
Acho que eu tô cansada. Acho que tô frágil. É. Né? Nos raros momentos em que me sinto frágil. Caraca. Ai, gente do céu. Maravilhosa. Melhor história. Viu? Vocês tentam buscar a paz...
Interior?
É, assim, sei lá. Vocês já tentaram meditar? Ou pra tentar acalmar mesmo?
Eu nem tento.
Não.
Sendo muito honesta, nunca.
Mas nem através do esporte?
Então, já tentei ir pra yoga, porque a minha amiga Carolzinha, que você conhece, Klein, faz e falou, você precisa, você tem que fazer, se um dia você vai pirar. Me levou, eu olhava o relógio a cada 5 minutos, achei a aula um saco e nunca mais voltei, mas eu vou pro lado das lutas, como você,
gosto.
Faz 2 meses que eu não apareço, mas eu gosto.
É, o difícil é ir, né?
O difícil é ir.
A intenção
quando
até ter.
Quando vai, a gente dá umas porradas, mas...
Quando vai é bom, mas você não se sente melhor depois de ir?
Muito, Camila, é ótimo, mas eu não...
Mas não, mas vou, não vou, né? É, porque eu marquei 2 cardápios no mesmo dia.
Não vou, mas eu gosto.
Você tenta, Carol, de alguma maneira?
Tento, mas meio bagunçada também. Eu tenho uma amiga maravilhosa que testa de tudo. E ela, eu sempre... Hein, você testou alguma coisa boa esses tempos? Então, ela vai fazendo umas coisas meio barra de Access. Você já viu isso?
Nunca, me passa. Nossa, já tô afim.
Não vou saber explicar. Quando a mulher foi me explicar, ela falou o seguinte. Na pior das hipóteses, vai ser a melhor massagem na cabeça que você já ganhou. Mas, em tese, é meio uma desfragmentação de disco. Ele meio que é uma coisa que ela faz, mistura de reiki com massagem, que é um pouco pra jogar fora pensamentos picados que já não servem de nada, pra você fazer novas sinapses. Aí eu fiz, achei muito bom.
Como chama? Repete pras pessoas
anotarem.
Barra
de Access.
Barra de Access?
Barra
de Access.
Não tô sabendo.
Renata, você tem que ir.
Isso eu fiz.
Eu vou te levar.
Teve um momento também, já grávida, eu fiz uma coisa que era ativação de vida.
Gente, você faz várias coisas.
Eu gosto de fazer essas coisas. Me falam que é incrível, eu vou lá e faço. Esse foi assim, a gente tava gravando o off do filme, do Democracia em Vertigem. Ah. E a Petra trouxe um técnico de som americano, que tá morando no Brasil há um tempo, mora em Florianópolis. E a gente foi almoçar e perguntamos assim, conta da sua vida. E aí ele realmente contou a vida dele, que a gente não
ele
faz
levou
muito...
A
ele
sério.
Levou a sério.
Ele falou em 72, no Guarujá, né?
Então ele começou a contar que ele, enfim, tinha trabalhado em todos os filmes incríveis de Hollywood, trabalhou com todos os diretores que importam e dadadadadá. E que ele, no final, se sentia infeliz e que descobriu uma coisa chamada Escola de Mistérios. E que ele explicou o que era, que até hoje eu não consigo dizer exatamente o
Meu
que
Deus,
é.
Meu Deus, já
mas
quero
que lá
também.
Eles fazem esse ritual chamado ativação de vida. E também, a metáfora que ele usou me convenceu, que era assim. Imagina que você tem uma casa e ela tem a fiação de energia. Se ela vai ficando muito velha, pode ser que...
Dei curto.
Não, começa a cair uma fase.
Ah,
não cai a fase
cai
da luz?
Cai a fase.
Da...
Ontem caiu pra mim, né? Vocês viram?
Aí ela, o que ele fala, que mais ou menos o que ele faz é levantar essa chavinha que caiu, assim. E eu pensei, cara, é isso. É por isso que eu não tô dando conta de fazer mais.
Eu tomei a fase.
Eu tô
só meia fase.
Então é meio uma busca, assim, não é... Não sou metódica na minha busca.
Tá.
Mas de vez em quando eu vou numas coisas assim. E eu me entrego, tá? Eu chego lá e não fico cética, eu falo.
Eu vou super.
Tô aqui e acredito no que você tá me dizendo. Você vai ligar minha fase, é isso aí. Tá?
Esses dias eu fui num lugar que tem sessões vibracionais com meditação.
Nossa.
A Renata eu amo, que é tipo, ela pode ir embora agora.
Gente,
agora
então,
não.
Eu tô respondendo
ela
muito
tá, ela já
aqui,
tá no WhatsApp
ela tá
agora.
Literalmente
eu tô
respondendo
um pouco atrasada.
Ela tá mesmo.
Eu tô literalmente.
Ela tá. Olha quantos grupos. 160.
Eu não consigo, não dá.
Aí, assim, você deita numa cama com vários cristais, cada um de uma cor, e cada um apontado para um chakra. E aí você fica ali mentalizando, e o cristal, cada um tem uma corzinha e tal, e ele equilibra seu chakra. E, ao mesmo tempo, tem uma máquina no seu pé e uma máquina na sua cabeça que solta uns gases, assim, fica um cheiro de ozônio.
Gente!
É tudo.
Achei
cinematográfico. É lindo! Eu vou te mostrar as fotos. É a coisa mais linda do mundo. Você podia até fazer uma ceninha ali. Eu fiz pro meu Insta, ficou, olha, deu retorno aquelas, né? Mas eu fiquei muito louca. E agora eu comecei a fazer yoga, faz pouco tempo. E, Renata, essa é pra você.
Nossa.
É. Quem me segue, quem me acompanha, quem não é o seu caso, já sabia disso, tá?
Eu nunca vi isso.
Quem tá ligado
yoga.
Nas minhas hashtags...
Você
é, tá.
Yoga?
Sim. É que eu
perdi
não tô postando
essa.
Muito.
Ah, tá.
Porque eu também não quero
então
ser
não
aquela
culpe.
Chata que começou a fazer yoga ontem e fica só
fica
no namastê,
sei.
Sem parar.
Não me vira uma dessas,
não,
pelo amor de Deus.
Imagina, eu já tô há 3-4 meses e nem fiz.
Já faz rastanga, cachorro, sei lá o quê.
Ah, já. Pensa o quê? Saudação, tal.
Saudação ao sol.
Aquelas, né, que sabe o que tá falando. E aí eu percebi que a maturidade para fazer yoga só veio aos 37 anos. De repente, é um recado para você.
Sim.
Porque quando eu tentei a primeira
Mas
vez, eu tinha...
Mas 7 anos para mim. Você então,
segura, então. Pensa aí.
Sei.
Segura. Sei. Não sei. Quantos anos você tem?
A pessoa não sabe a idade, ela
você
tá
também,
ótima.
Ninguém sabe. Você sabe, fala, um, dois e já, quantos anos você tem?
37, tá. Faço 38, 18 de novembro, eu nasci em 81.
Tá bom, eu tenho 30, eu faço 31 daqui a pouco, então, na verdade, tava certa, quase 6. É, eu tenho 30. Tô um pouco insegura.
Volta pro WhatsApp, obrigada. Vamos 30? Falar, é, ela 30. Tem 31. Não.
Não, 30.
Agora o podcast vai tá ter bom. Saído, você vai estar com 31.
Ah, tá bom, tenho 31, galera.
Isso. Viu? 31.
Não pode, é isso o tipo de coisa que eu fiz. Quantos restaurantes você já abriu?
Não, é humilhante.
Eu
vou pensar
em casa
assim...
e vou falar, Rodrigo, ela tem 30 anos, ela abriu não sei quantos restaurantes, não fiz nada da minha vida, eu sou uma vagabunda preguiçosa.
Eu também, não, mas... ai, nossa, eu escrevo, ai, que cansaço. Nossa, põe a mão pra cima, hein, linda? A Renata fica 17. Não, e você segue ela no Instagram, você fala assim, ah, tá tudo bem, sabe, comigo, eu tô tranquila. Porque você já tá deitada na cama, ela tá fazendo a revisão dos restaurantes à noite, soltando é. Prato.
Não, mas hoje eu não tô mais trabalhando à noite, eu vou uma vez por semana só.
Renata, ontem você tava.
Ontem? Que dia é. Foi ontem?
Mas você fica no dia a dia da cozinha
não,
ou você
então,
só administra?
Depois que o Zig nasceu, eu saí. Eu ficava, barriga no fogão, real. Hoje em dia eu crio todos os cardápios, crio todos os pratos que mudam o tempo inteiro. O almoço do Muquifo muda toda semana. Tipo, é realmente relevante. Mas eu não fico mais à noite lá na cozinha. Eu fico...
Ela dá uns pulos.
Eu dou uns pulos. Eu não fico me matando em pé na fritura de 350 graus, sabe assim?
Uhum.
Mas já fiz... muito isso, faz mais de 10 anos da minha vida assim. Hoje em dia eu sou famosa patroa, eu vou à noite, olho, uhum. provo e vazo, não fico mais 500 horas, mas faço muito evento, né, amiga?
É, evento.
Aí evento, às vezes o bicho pega.
É sempre à noite, né?
É.
A maioria das vezes à noite.
É, semana passada fiz dois, semana retrasada.
Ontem não foi no Laces?
Ah, não, mas ontem no Laces era o buffet Vanzetto, só fui dar um...
Ah, tá vendo? Era só o buffet dela. Né? Não fui nem cozinhei.
Não, nem cozinhei. Foi ali não, minha prima cozinhou, só fui lá dar um olé.
Eu amo a família inteira, minha prima, minha avó, minha mãe,
tia,
minha tia,
papagaio,
todo mundo trabalha. Redes sociais, tá? Vamos falar, Instagram e também WhatsApp, tarará. Piora a ansiedade de vocês?
Porra, lógico.
Sim.
Vocês conseguem controlar? Vocês fazem detox? Ou vocês também não conseguem falar não pra rede social?
Eu não consigo falar não pra rede social. Tenho toque, abro tudo que me mandam. Não consigo. Se eu vejo aqui, tá tocando. Tem um toque real, assim, uma doença. E é verdade. E eu tenho também de Instagram, mensagens. Lembra que você me ensinou que eu não sabia ver mensagem de quem eu não seguia?
Que tem aquela pasta outros.
É, eu não sabia disso. Depois, você acabou com a minha vida, porque você me ensinou. E agora eu vejo e eu não consigo não tirar as bolinhas. Eu tenho que ver.
Renata, esquece, ó. Várias pessoas, eu não abro, eu não respondo.
Como? Mas porque... fica bolinhas?
Fica, amiga. Aqui, ó, escrito 11.
Oi?
Aqui, 9.
Não consigo.
E, ó, vai indo pra baixo, ó, tá vendo? Aqui eu respondi, aqui não.
Não, não consigo.
Aqui eu respondi, aqui não.
Mas olha só.
Não dá, você vai enlouquecer.
Mas olha que loucura. Vou mostrar uma coisinha pra vocês aqui no meu WhatsApp. Aqui. 377 conversas não lidas. Por quê? Calma.
Meu
vou explicar.
Deus.
A gente tem muitos grupos de trabalho, muitos, assim, de tudo que vocês podem imaginar. Desde sócios, chefes dos restaurantes, subchefes, gerentes, gerente do EMA, equipe do EMA, equipe do Muquifo, equipe do Matilda, escritório, RH, todos os grupos que vocês podem imaginar. Grupo de manutenção dos restaurantes, tipo, sei lá, 50 grupos.
Meu Deus!
Maracutai, Maracutai e Ilhabela, buffet, grupo do buffet quando tem a presença da Renata, grupo do buffet sem a presença da Renata. Tipo, muitos, 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 muitos grupos. Então, hoje o meu trabalho, não é zoeira, é sério, eu trabalho no WhatsApp, a verdade é essa, porque eu não consigo estar em 500 restaurantes ao mesmo tempo, eu não consigo estar com 500 equipes ao mesmo tempo, o meu trabalho é pelo WhatsApp, pelos grupos.
Então você fica o dia inteiro?
O dia inteiro, eu abro o computador, ligo o WhatsApp web e lá eu fico.
Eu nunca baixei o WhatsApp web.
Nunca percebeu?
É muito bom.
Nunca precisei.
Maravilhoso.
Porque você digita super rápido, aí matou o assunto.
Nunca aqui,
eu digito muito rápido. Quase trouxe hoje aqui, vocês iam ficar falando, eu ia uma metralhadora. Uma metralhadora. Mas é o jeito que eu achei de, cara, falar com todo mundo ao mesmo tempo. Como é que eu falo, por exemplo? Um exemplo. Sei lá, quero pôr um combo do almoço numa Tilda de Pinheiros, nuggets, hot dog e Coca-Cola. Preciso avisar todo mundo, um precisa cadastrar no sistema, o outro precisa fazer o pedido, o outro precisa buscar a embalagem. Grupinho. Galera, é o seguinte, pra quinta-feira vamos pôr um combo, por favor, cadastra no sistema, R$55, compra salsicha, blá, 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 pronto. Entendi. Uma mensagem num grupo.
Não, mas quando você quer desligar, você consegue?
Não. Completamente
viciada.
Olha
pra ela. Olha pra ela, é só olhar. Não. Olha ela falando, ela é louca.
Não consigo. E assim, acordo cedo, durmo tarde.
É.
Online 24 horas.
É um inferno.
E peço,
cara,
desculpa às pessoas que eu não respondo, porque, como
quero
eu dou prioridade aos grupos.
Vou aproveitar.
Uma nota de esclarecimento. Não, mas como tenho muitos grupos, eu dou prioridade para os meus
eu
trabalhos.
Eu fico muito passada quando ela me responde.
Não,
eu
mas eu respondo
especial,
amigas.
Falo, cara, ela respondeu.
Lógico que eu respondo. Eu tô lá com o meu computador ligado, papapá.
Mas
só me respondo
bem
na hora áudios. Porque como eu não tô com o celular, é no computador. E aí, às vezes, eu não quero ouvir no escritório, na frente de todo mundo. Uhum. Então, os áudios eu vou deixando. E aí, de repente, cai lá para baixo.
E perdeu.
E perdeu. Isso perdeu. Acontece muito.
Eu ando muito relapsa com os meus amigos, eu sinto, assim, de responder mensagem.
Sério?
É, eu falo assim, nossa, eu vou responder daqui a pouco, é porque agora
também
não dá. E aí depois eu esqueço completamente.
Vai lá pra baixo, né? Acontece.
Eu
me
esqueço,
dá muita
também
vergonha.
E tem gente que fica super chateado. Fica. E eu esqueço, assim, por exemplo, a pessoa me ligou, eu falei, não, agora não dá pra atender, daqui a pouco eu ligo. E nunca mais liguei.
Nunca mais.
Aí encontra a pessoa na rua, a pessoa fala, ah, te liguei mês passado.
É horrível essa situação.
Você fala, ai, desculpa, tá, eu sei que você ligou. Mas não tem o que fazer, cara, senão você vai ficar louca.
Não, é a vida.
Sim, eu comecei a, inclusive, ganhar uma fama de pessoa que não atende telefone e não responde mensagens. O que eu não acho de todo ruim, porque pelo menos a pessoa sabe que não é com
não
ela.
Ligar,
não é um problema
não,
com
é,
ela.
Não
assim
funciona
é
também.
É porque eu esqueço completamente. Mas acho que vocês devem ter outra relação com redes, né? Eu não sou uma pessoa famosa que fica recebendo mensagens de... Não tenho, gente, essa caixa de entrada. Fiquei um pouco invejosa que eu não tenho essa caixa de entrada.
Agora você vai ver.
Pedidos,
agora que você
mensagens
falou isso nesse podcast, você vai ver que eu vou te jogar de gente mandando mensagem. Você vai se arrepender, mentira. Mas eu acho que tem lado legal e tem lado ruim de mensagem. Porque tem... Eu bloqueei as mensagens que eu recebo direto dos stories, porque... Sei lá, é legal as pessoas falarem, seu filho é fofo, mas, tipo, eu perdi... Sabe, um tempo de abrir, olhar seu filho é fofo, mandar um coração, daí abriu de novo embaixo, da onde é sua blusa? E é tipo uma camiseta, sabe? Tipo, por que, que você quer saber uma camiseta branca? Não é que era uma blusa do David Bowie, fumando maconha, sabe? Não era nada, era uma camiseta branca. E aí eu falo, ai, meu Deus. E uma coisa que me irrita muito, que eu já dei bronca nas redes sociais, é qual é a cor do seu esmalte? Não.
Ai, meu Deus.
Não, por favor. Você vai fazer a unha.
Caso isso, eu não sou.
Então, agora eu parei de fazer
não,
a unha.
Eu
acho que só
unha
por causa disso.
Eu não faço a unha.
Que eu fazia,
não
a pessoa,
sei
porque,
não
qual
faço
é a cor do seu esmalte? É uma amiga, eu sou com esmalte vermelho. Se você chegar na manicure e falar, você tem esmalte vermelho? Ela vai te mostrar 7, você escolhe uma parecido. Não precisa ser o mesmo. Você
que é o mesmo, você é uma influenciadora.
Não, gente,
de unhas.
É o mesmo que...
Você é influenciadora de unhas.
Não, eu não quero
tudo
esse título.
Tudo que você quer ser na vida, amiga.
Tira isso de mim. Né? Você já enlouquece. Eu entendo se fosse uma camiseta muito louca, nanana, que às vezes eu vejo uma pessoa com a camiseta muito louca.
Mas acho que é só pra puxar o assunto, não. É um
mas
um
aí
ato...
eu parei, eu falei, não,
ah,
vou
mas
parar.
Mas que jeito de puxar assunto.
E o da Renata deve ter muito... O da Renata deve ter muito... Tá aberto hoje o restaurante?
Nossa, qual o endereço? Eu só respondo Google. De que horas
não,
a que horas?
É foda.
Não, me manda o endereço. Gente, umas coisas que assim, demora mais pra pessoa entrar no meu perfil, fazer essa pergunta do que ela pôr no Google.
Exatamente. Imagina até você responder.
Mas isso me irrita muito, sabia?
Isso me irrita
que
também.
Que fica a dica.
Jogar aí, quem pegar, pegou.
Eu não tenho problema de ficar recebendo. Eu vejo o Rodrigo, eu falo, você é uma assistência 24 horas, assim. É. A pessoa mandou, a gente estava até conversando disso esse final de semana, e uma amiga nossa falou para ele, você não precisa responder pro cara que perguntou se o restaurante abre amanhã às 11 da noite, assim. Ele provavelmente não tá esperando
ele
a resposta
agora,
chegar nesse momento, ele não vai
ele
agora.
Vai agora.
Eu tenho um problema dessa coisa das redes, mas é porque é favor, fazer favor. Se alguém me pede um favor, eu não sei o que acontece, que eu preciso parar tudo
e fazer
o favor pra pessoa.
A gente já falou disso, Renata, a gente também tem isso.
Sim, temos.
Me dá um pequeno prazer. E não
família
precisa, né? Assim, não precisava ser na hora.
Não.
Eu podia, inclusive, mas não sei.
Eu fiz um episódio aqui no podcast sobre isso.
Eu não ouvi esse,
socorro, todo mundo só me pede favor. E daí, por eu fazer, todo mundo pede, cara, ela faz?
Ela faz.
Deixa eu fazer. Nossa. E a família pede, todo mundo pede.
Mas é porque é uma boa forma de procrastinar também. É meio assim, preciso escrever um texto, mas é porque fulano me pediu aqui um favor. Mas em geral, eu tenho uma boa rede de amigos jornalistas de outros países, principalmente da América Latina. Então, a gente pede muito favor um pro outro, assim,
ajuda,
sabe?
Não,
eu tô fazendo uma matéria aí, preciso dessa fonte.
Mais profissional, vai.
Mas eu, enfim, eu tenho meu próprio texto para escrever e de repente eu tô ajudando um amigo.
É, parei
de
fazer o meu.
Fazer uma investigação aqui, eu tô indo atrás de um advogado, uma fonte de outro jornalista para ajudar, não sei o quê. A gente acaba perdendo um tempo, né? Isso, abre a mensagem, daqui a pouco você entrou num buraco do coelho.
Porque você nunca mais voltou para onde você tava.
Sim.
Ai, gente, eu amei muito. Eu queria muito agradecer a presença das duas. É, tô feliz porque eu sabia que vocês não iam me dizer não.
Não ia negar.
Vocês não iam negar mais esse trabalhinho.
Falou isso, né? Vocês conseguem dizer não? Eu tava falando pra Renata. Eu falo assim, não aguento mais nada, não é nada. Vou lá e termino tudo. Falo, não vou pegar mais nada. Aí a pessoa me liga e fala... Carol, tem aqui esse trabalho, precisa entrevistar todas as suas fontes, vou te pagar R$2 para entregar amanhã.
Isso.
E eu falo, ai, claro, obrigada pela oportunidade.
Acho que dá, com esses R$2 eu vou comprar até uma caneta nova. Acho que eu quero sim, acho que eu quero. É, gente, ó, vamos deixar as redes sociais para quem quiser conversar com vocês, quem quiser mandar uma mensagem para Carol, pergunta do restaurante do marido dela, e aí, quando é que abre? Faz isso, pergunta o quê, da onde é a camiseta, cor da unha, fica à vontade.
Vou adorar, gente.
Hora de vender o peixe, falar dos projetos, aí agora é serviços.
Nossa!
No meu podcast.
Achei que você ia começar a vender seus peixes.
Não, amiga. Vai, fala aí. Qual que é o seu Instagram?
Ah, não tinha entendido.
Tá,
agora entendi.
Eu vou te guiando. Tá. Qual que é o seu Instagram?
Renata Vanzetto com Z, 2 T's.
Tá, seus restaurantes.
Ema Megusta, Matilda, Maracutá e Mukifo.
Todos
Vanzetto.
Têm Instagram.
Todos têm Instagram.
Pode
o próprio
seguir
Instagram.
Lá.
É.
Tá,
próprio.
Pode seguir lá. Tá.
Pode seguir lá.
É isso.
Deve.
Tem algum projeto que quer divulgar?
Não.
Alguma coisa pra lançar? Um patrocínio pra pedir?
Não.
É agora ou nunca?
Ah, então a gente pode. A gente tem que ver nosso projetinho do nosso programinha, né?
A gente quer,
né,
muito fazer um programa no YouTube. Se você, patrocinador, quer fazer um canal do YouTube com a gente, eu aprendendo a cozinhar com a Renata, você procura a gente, tá? Obrigada, tá aí. Joguei. Fica aí quem pegar.
Pronto,
pegou.
Falei.
Pronto, boa. Falei. Carol, seu Instagram.
O meu é Pires Carol, mas acho que melhor me seguir no Twitter. Não, é mais profissional. Lá que eu coloco, comento política.
Eu não te sigo no Twitter, eu vou te seguir
lá.
Eu só tô no Insta.
Porque tem isso também, eu fico achando que eu tenho que comentar tudo que acontece no mundo, assim. Então, se você tá afim de pegar essa opinião, assim, que eu tirei, inventei, em qualquer momento, ali o dia inteiro, 24 horas, aconteceu uma notícia, eu penso, gente, assim,
deixa
o mundo
eu
vai
jogar
acabar
aqui.
Se eu não comentar esse assunto.
Entendo,
assim,
só
mais esse peso do Twitter. Uma amiga me fala, essa coluna que eu tô fazendo na Época, inclusive, é uma amiga que é diretora da Época, que me falou, para de trabalhar de graça pro Twitter, pega tudo isso que você tá escrevendo e escreve pra mim. Então agora eu escrevo pra ela, mas eu não consigo largar o Twitter também.
Twitter.
Mas é Pires Carol em todos.
Twitter paga Pires Carol. Merece, tá gerando conteúdo aí sem parar pra você. Oh. Pensa bem, tá? Gente, é isso. Muito obrigada pela loucura de hoje.
Obrigada.
Gente que tá ouvindo, vocês ficaram muito ansiosos? Desculpa.
Perdão.
Vamos todo mundo dar uma última respirada junto aqui, final? Obrigada. Você que tá ouvindo a gente, comenta nas redes sociais. Diz se você também é enlouquecido. Dá as dicas pra gente se acalmar. Manda a meditação, o mantra que a gente tá precisando. Dá aquela força irmã, tá? Um beijo aí pra todo mundo. É nóis, Brasil. Uhul!
Beijo, gente. Obrigada.
Mais um momento daquela bronca deliciosa. Olha, eu fico tão leve depois desse quadro do podcast que eu só tenho a agradecer todo mundo que me pede bronca, viu? Olha a good vibes que eu tô hoje. Estou aqui com um e-mail de Selma. Selma diz, a pessoa que se digna a ir à terapia 2 vezes por semana, um dia em grupo e outro individual, só explicando, tá? E não faz nada do que a psicóloga diz pra fazer, tem que tomar bronca sim, e essa sou eu. Amiga, por que que tu tá gastando dinheiro com isso? A gente vai lá pra pegar os conselhos, pra refletir, pra ouvir tudo que a gente tá falando e jogar indireta na gente mesmo, e você não faz isso? Olha, amiga, não sei nem por onde começar, porque assim, você já tá gastando dinheiro de 2 vezes por semana, que eu gasto de 1 vez por semana e já tá pela hora da morte. Agora vai ficar rasgando dinheiro, é isso? Dinheiro não leva desaforo pra casa não, tá? Só te avisando. Tá bom? Então acho melhor se não tá funcionando você dizer o que está acontecendo pra você mesma e pra sua psicóloga, funciona você pensar no karma da grana, porque olha, vou te dizer, tem gente que só ameaçando com dinheiro pra resolver, viu? Eita, Lelê.